Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News em língua portuguesa, neste domingo, 5 de dezembro, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios, Silvone José, com a assessoria técnica de Roberto Colangeli. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. Espero no Senhor, minha alma espera na Tua palavra. Minha alma aguarda o Senhor, mais que as sentinelas, a aurora. Salmo 130, 5, 6. E vamos aos destaques do programa de hoje. O domingo do Papa Francisco na Grécia. Francisco em Lesbos. Migração. Paremos esse naufrágio de civilização. No final da tarde, os fiéis de Atenas se uniram a seu pastor na celebração eucarística no Megaron Concert Hall, a única missa pública presidida pelo Papa na Grécia. O pontífice ressaltou dois aspectos da sua mensagem neste segundo domingo do Advento: deserto e conversão. Na conclusão, o agradecimento a todos os presentes. Na Polônia, hoje é dia de ajuda e oração pela Igreja do Oriente. Antônio Cardoso em A Canção e a Prece. Ouço uma voz lá no deserto. Essas e outras notícias a partir de agora. Um bom domingo a você. Francisco iniciou o seu domingo indo a Lesbos. Migração. Paremos esse naufrágio de civilização, disse o Papa, encontrando os migrantes e refugiados. Mariângela Jaguraba.
Na manhã deste domingo, o Papa Francisco visitou os refugiados no Centro de Recepção e Identificação de Mitilene, capital da ilha grega de Lesbos. O Santo Padre retornou pela segunda vez a Lesbos. A primeira foi em 16 de abril de 2016, quando o pontífice falou sobre o horror das mortes no mar, sobre as vítimas de viagens desumanas e sujeitas à opressão de torturadores. Recordou também, naquela ocasião, a generosidade do povo grego com sua capacidade de responder ao sofrimento dos outros, apesar das graves dificuldades a serem enfrentadas. Neste domingo, em Lesbos, o Papa encontrou novamente os refugiados, contemplou os seus rostos, olhou-os nos olhos. Olhos cheios de medo e ansiedade, olhos que viram violência e pobreza, olhos sulcados por demasiadas lágrimas, disse o Papa, recordando a visita de 5 anos atrás à ilha de Lesbos, junto com o patriarca ecumênico de Constantinopla, Bartolomeu I, e o arcebispo ortodoxo de Atenas e toda a Grécia, Hierônimos. Naquela ocasião, Bartolomeu I recordou que a migração não é um problema do Oriente Médio e do Norte da África, da Europa e da Grécia. É um problema do mundo inteiro.
E sim, é um problema do mundo. Uma crise humanitária que riguarda todos.
Sim, é um problema mundial, uma crise humanitária que diz respeito a todos. A pandemia atingiu-nos globalmente, fez com que todos nos sentíssemos no mesmo barco, fez-nos experimentar o que significa ter os mesmos temores. Compreendemos que as grandes questões devem ser enfrentadas em conjunto, porque, no mundo atual, são inadequadas as soluções fragmentadas. A seguir, o Papa falou sobre as vacinações que no âmbito planetário estão se efetuando lentamente e que algo parece se mover, embora por entre inúmeros atrasos e incertezas, na luta contra as mudanças climáticas. Mas tudo parece estar terrivelmente faltando no que diz respeito às migrações. E, no entanto, há pessoas, vidas humanas em jogo. Passaram-se 5 anos desde a visita que aqui fiz com os queridos irmãos Bartolomeu e Hierônimos. Depois de todo esse tempo, constatamos que pouca coisa mudou na questão migratória, ressaltou Francisco. Muitos, sem dúvida, se empenharam no acolhimento e na integração, e quero agradecer aos numerosos voluntários e a quantos nos vários níveis, institucional, social, caritativo, arcaram com grandes fadigas, ocupando-se das pessoas e da questão migratória. Reconheço o esforço realizado para financiar e construir estruturas de acolhimento dignas e de coração agradeço à população local pelo grande bem que fizeram e os inúmeros sacrifícios que suportaram.
Mas dobbiamo amaramente ammettere che questo paese, come altri, è ancora alle strette.
Com amargura, porém, temos de admitir que este país, à semelhança de outros, continua sob pressão e que na Europa há quem persista em tratar o problema como um assunto que não lhe diz respeito. E quanto às condições indignas do homem, quantos pontos de triagem onde migrantes e refugiados vivem em condições que estão no limite da suportação, sem se vislumbrar no horizonte qualquer solução. Todavia, o respeito pelas pessoas e pelos direitos humanos, especialmente no continente que não deixa de os promover no mundo, deveria ser sempre salvaguardado e a dignidade de cada um deveria ter prioridade sobre tudo. Segundo o Papa, é triste ouvir propor como solução o uso de fundos comuns para construir muros. Claro, compreendem-se os medos e inseguranças, as dificuldades e perigos. Fazem-se sentir o cansaço e a frustração agravados pelas crises econômica e pandêmica, mas não é erguendo barreiras que se resolvem os problemas e melhora a convivência. Antes, pelo contrário, é unindo as forças para cuidar dos outros segundo as possibilidades reais de cada um e no respeito da legalidade, colocando sempre em primeiro lugar o valor incancelável da vida de cada homem. A seguir, Francisco acrescentou:
é fácil trascinar a opinião pública instilando a paura do outro.
É fácil arrastar a opinião pública incutindo o medo do outro. Mas por que motivo não se fala com o mesmo brio da exploração dos pobres, das guerras esquecidas e muitas vezes lautamente financiadas, dos acordos econômicos feitos na pele do povo, das manobras ocultas para contrabandear armas e fazer proliferar o seu comércio? Há que enfrentar as causas remotas, não as pessoas pobres que pagam as suas consequências, acabando até por ser usadas para a propaganda política. Se queremos recomeçar, olhemos sobretudo os rostos das crianças. Tenhamos a coragem de nos envergonhar à vista delas, que são inocentes e constituem o futuro, frisou o pontífice. O Mediterrâneo, que uniu durante milênios povos diferentes e terras distantes, está se tornando um cemitério frio sem lápides. Esta grande bacia hidrográfica, berço de tantas civilizações, agora parece um espelho de morte. Não deixemos que o Mare Nostrum se transforme num desolador Mare Mortum, que este lugar de encontro se transforme no palco de confrontos. Não permitamos que este mar das memórias se transforme no mar do esquecimento. Por favor, paremos este naufrágio de civilização, pediu o Papa.
As músicas enquadram o momento mais esperado da viagem do Papa. Primeiro, a Chipre, agora a Grécia. Francisco vem para ver os rostos, olhar nos olhos, tocar a carne ferida de muitos que passaram por enormes dificuldades e agora procuram proteção, conforto, cuidado e esperança em Lesbos. São cerca de 200, neste domingo, em torno do pontífice, mas representam milhares e milhares daqueles que atravessam o Mediterrâneo, ou o Egeu, e que, como em muitas outras partes do mundo, fogem para construir uma vida melhor e mais segura. I love you são as palavras das pessoas que o aguardavam em sua chegada a esse campo simbólico, lotado além das barreiras. Francisco caminhou por elas, acariciou muitas crianças. Uma delas faz uma grande volta para receber uma segunda saudação. Apertou as mãos e recebeu abraços. Entregam-lhe mensagens e mostram-lhe fotos. Talvez de algum ente querido distante ou que não sobreviveu, até chegar ao palco preparado para a ocasião. Estamos felizes pelo Senhor ter vindo entre nós, pastor entre o seu rebanho, diz o arcebispo de Naxos Androstinos e Míkonos, Dom José Pritenses, ao saudar pela segunda vez o Papa Peregrino, depois de 5 anos na ilha do Mar Egeu, diante da costa da Turquia, de onde muitos embarcam. A Igreja Católica aqui é pequena, e é impossível acolher a todos, por isso estamos aqui para rezar juntos, frisou o prelado. Antes dele, a presidente e o vice-diretor do campo falaram e expressaram o desejo de melhorar as condições dessas pessoas e garantir-lhes segurança enquanto estão sendo construídos novos centros na ilha. Esperamos que as coisas também melhorem para as milhares de pessoas que chegam continuamente. Obrigado. Essa é a primeira palavra dirigida a Francisco, que também se multiplicou no testemunho de Christian e depois de Len, respectivamente um refugiado da República Democrática do Congo e um voluntário católico de Lesbos. Obrigado por se tornar a voz do sem voz, a voz da paz, disse Dom Príntesis, enfatizando como o interesse do Papa pelos migrantes e refugiados não apenas sensibiliza as autoridades, mas honra aqueles que na ilha enfrentaram há anos um fluxo desproporcional de pessoas, servidas com um compromisso contínuo, garantindo acolhimento e proteção ao longo do tempo. Sua palavra, afirmou o arcebispo, conforta os perseguidos e fortalece os bons samaritanos, como a Caritas Relas, que se inclina com atenção sobre as necessidades deles e os apoia nos passos presentes e futuros. Christian, 30 anos, da República do Congo, está em Lesbo com seus 2 filhos, mas separado de sua esposa e do 3º de seus filhos, dos quais não tem notícias há 1 ano. A história que ele contou em francês é de uma viagem em meio a enormes dificuldades e está entrelaçada de gratidão e fé. Ele falou ao Papa como um pai preocupado com seus filhos de imigrantes e refugiados, que Deus queira recompensar. Ele agradeceu ao governo e ao povo grego de quem, apesar das dificuldades, recebeu alojamento, cuidados e um pouco de paz, especialmente da paróquia católica local, que o amou como uma criança e lhe deu um lugar para rezar. Da pequena, mas muito ativa paróquia católica de Lesbos, vem o testemunho de Len Miachin, um voluntário ao lado dos nossos irmãos e irmãs refugiados e imigrantes. O seu obrigado é por um pontífice que inspira e dá força às pessoas, de todos os credos, ou de nenhum, que compartilham sua posição. Ao Papa ele falou sobre proximidade e faz parte de sua vida de voluntário, e vale mais do que qualquer outra coisa. Um dia um homem me disse, a mão da amizade estendida como sinal de boas-vindas significou mais do que comida e roupas secas. As palavras de Len, no final de seu testemunho, tornam-se um apelo que se reforçou diante do Papa. Que uma mão de amizade lhe seja estendida e os apoie quando chegarem ao seu destino final, a Terra Prometida. O encontro do Papa foi encerrado com um gesto. 2 crianças do Congo que levam ao Papa um presente. Um caderno colorido com seus deveres de casa. Um objeto que contém a esperança para o futuro. Elas se aproximam com seus casacos pequenos e toucas coloridas, de onde saem seus cabelos. Algumas palavras sussurradas, saudações, uma carícia e depois, uma após a outra, todas as crianças se aproximam. Assim terminou esse momento de extrema ternura, com a doçura de Francisco que os acolheu e os saudou como a um pai. Os fiéis de Atenas se uniram a seu pastor na celebração eucarística esta tarde no Megaron Concert Hall, a única missa pública presidida pelo Papa na Grécia. Na homilia, Francisco comentou o evangelho desse segundo domingo do Advento, que apresenta a figura de São João Batista. O pontífice ressaltou 2 aspectos dessa mensagem, deserto e conversão. O evangelista Lucas fala de circunstâncias solenes e de grandes personagens da época, e se esperava que a palavra de Deus se dirigisse a um deles, mas não. Passa-se inesperadamente para o deserto, para um homem desconhecido e solitário. De fato, acrescentou o Papa, ter autoridade, ser cultos e famosos não constituem garantias para agradar a Deus. Ao invés, João prega no deserto, o que constitui para uma mensagem encorajadora.
Dio, adesso como allora, volge lo sguardo dove dominano tristezza e solitudine.
Agora como então, Deus volta o seu olhar para onde dominam tristeza e solidão. Podemos experimentá-lo na vida. Com frequência, ele não consegue tocar-nos enquanto estamos no meio dos aplausos e só pensamos em nós mesmos. Alcança-nos, sobretudo, nas horas da provação. É nos nossos desertos existenciais que ele nos visita, quando as situações parecem irresgatáveis, sem saída.
Não c'è dunque luogo che Dio non voglia visitare.
Assim, não há lugar que Deus não queira visitar. Portanto, caríssimos, não temais a pequenez, porque a questão não é ser pequenos e poucos, mas abrir-se a Deus e aos outros. O segundo aspecto é a conversão.
Parlare di conversione può suscitare tristezza. Ci sembra difficile da conciliare con il Vangelo della gioia.
Falar de conversão, disse Francisco, pode parecer difícil e gerar tristeza, como se fosse fruto somente do nosso empenho. Pode se sentir frustrado em querer mudar, mas não conseguir. Mas em grego o verbo converter tem outro significado, que é precisamente pensar além. Isto é, ir além do nosso eu e da nossa pretensão de autossuficiência. Deus é maior, recordou o Papa.
Convertir-se, allora, significa não dar ascolto a ciò que afossa a esperança.
Então, converter-se significa não dar ouvidos ao que enterra a esperança, a quem repete que nada mudará jamais na vida. É recusar-se a acreditar que estamos destinados a afundar nas areias movediças da mediocridade. Pelo contrário, é preciso confiar nele, porque é Deus o nosso além, a nossa força. Tudo muda se deixarmos a ele o primeiro lugar.
Ecco la conversione. Al Signore basta la nostra porta aperta per entrare e fare maraviglie.
Eis a conversão. Ao Senhor basta a nossa porta aberta para entrar e fazer maravilhas, assim como lhe bastaram um deserto e as palavras de João para vir ao mundo. O pontífice conclui convidando os fiéis a pedirem a graça da esperança, a graça de acreditar que com Deus as coisas mudam.
Chiediamo la grazia della speranza, perché la speranza che rianima la fede e riaccende la carità.
Peçamos a graça da esperança, porque é a esperança que reanima a fé e reacende a caridade, porque é de esperança que hoje estão sequiosos os desertos do mundo. No final da celebração, o Papa quis manifestar sua gratidão a todos os que prepararam a visita, pois nesta segunda-feira, o pontífice volta ao Vaticano. Amanhã deixarei a Grécia, disse o Papa, mas não os gregos. Levar-vos-ei comigo na memória e na oração. Na Polônia, hoje é dia de ajuda e oração pela Igreja do Oriente. Jackson Erpen.
Belarus, Lituânia, Letônia e Estônia, Ucrânia, Rússia, Moldávia, Armênia, Geórgia, Cazaquistão, Tajiquistão, Quirguistão e Uzbequistão. A Igreja Católica desses países será destinatária do Dia de Oração e Ajuda Material para a Igreja do Oriente, convocado pela Conferência Episcopal da Polônia para esse dia 5 de dezembro, segundo domingo do Advento. Nessa data, escrevem os bispos, somos convidados a recordar e a manifestar a nossa preocupação por todos os nossos irmãos e irmãs que vivem no Oriente, que estão próximos de nós na vivência das mesmas experiências históricas. Muitos de nós, continuam os bispos, lá deixamos nossas famílias e existem muitos outros que se recordam de seus parentes falecidos nos túmulos, espalhados na região de Vilnius, Polese, Volínia e Podólia, na Sibéria, sem fronteiras ou nas estepes do Cazaquistão. O pensamento da Conferência Episcopal Polonesa também se dirige àqueles que sofreram por causa de sua fé ao longo de décadas. Nesse sentido, o apelo para sustentar espiritual e materialmente a Igreja Católica além da fronteira oriental, que é atualmente servida por 198 sacerdotes diocesanos, 387 sacerdotes religiosos, 320 religiosas e 40 irmãos religiosos poloneses e voluntários leigos. Inúmeros pedidos de ajuda chegam de dioceses, paróquias e congregações religiosas. Neste 2021, por exemplo, já foram processados 221 pedidos para um montante igual a 2.147.299 zótiles, ou cerca de 467 mil euros. Tal montante, destacado, serviu para construir novas igrejas, reconstruir e restaurar outras tantas, apoiar a formação de crianças e jovens, também no verão, ajudar os idosos e o sem-teto. Especificamente, os principais destinatários foram 43 grupos de fiéis da Ucrânia, Belarus, Uzbequistão e Cazaquistão.
A canção e a prece. No programa de hoje, Ver de Perto a Salvação. Antônio Cardoso.
Ouço uma voz lá no deserto a gritar, uma estrada a preparar para o Senhor. Ouço uma voz lá no deserto a gritar, uma estrada a preparar para o Senhor. Endireitai os seus caminhos, pois Ele vem, e logo mais avistareis o Salvador.
E te avistamos, Senhor, porque João preparou o caminho, nos convidou a um batismo de conversão, e não apenas para um simbolismo de um mergulhar no rio ou de permitir que as águas caiam em nossas cabeças. Sabemos que o que Tu queres de nós é uma mudança de vida, Senhor. Esses caminhos que precisam ser endireitados, esses vales que precisam ser aterrados, as colinas e montanhas que precisam ser rebaixadas, e tudo que é tortuoso ficarem retos, tudo aplainados, para que todos nós possamos ver de perto a salvação. Queremos nos sentir dignos, Senhor, ó Jesus, de estar perto de Ti. Louva Jerusalém, louvo o Senhor teu Deus. Tuas portas reforçou e os teus abençoou. Te cumulou de paz e o pão do céu te uma voz lá do deserto a gritar, uma estrada a preparar para o Senhor. Ouço uma voz lá no deserto a gritar, uma estrada a preparar para o Senhor. Endireitai os seus caminhos, pois Ele vem, logo mais avistareis o Salvador. Sim, avistaremos o Teu rosto, Senhor, porque assim como João, seremos todos aplainadores de montanhas e colinas que precisam ser rebaixadas, de passagens tortuosas que precisam ser endireitadas. Seremos todos, não apenas quem caminha como igreja, mas especialmente aqueles que estão fora e não têm essa experiência da Eucaristia, do pão que parte e se reparte, Senhor. Seremos um só povo. Queremos, como João Batista, convocar, Senhor, animar, inspirar toda a humanidade a viver como Tu pedes, Senhor. Pois a graça com certeza alcança todos que dobrarem os seus joelhos a Ti, Senhor. Louva Jerusalém, louva o Senhor teu Deus, Tuas portas reforçou e os teus abençoou. Te cumulou de paz, o pão do céu te traz, o pão do céu te traz. E
assim chegamos ao final do nosso encontro de hoje. Nós voltamos amanhã, nesse mesmo horário, com mais informações direto do Vaticano para você. Ainda um bom domingo. E até lá.